Conversando com o Especialista.
Qualquer acidente que ocorra pelo exercício do trabalho e a serviço de uma empresa, ou até mesmo no trajeto, no momento em que você está se direcionando para a empresa ou saindo para um curso, uma capacitação, pode configurar num acidente de trabalho. Existe a Política Nacional da Saúde do Trabalhador e é sobre isso que nós vamos conversar. O que que diz esta política, quais são os direitos garantidos e o que que é preciso fazer para que o trabalhador possa exercer sua profissão, suas atividades com saúde e segurança. Sobre esse bate-papo, nós conversamos com a Letícia Coelho da Costa Andrade, ela que é médica sanitarista, né? Letícia Coelho da Costa Nobre, médica sanitarista, doutora em saúde pública pela UFBA e diretora de Vigilância e Atenção da Saúde do Trabalhador. Bom dia, Letícia.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Celso.
Bom dia, então, para você. Vamos falar sobre a saúde do trabalhador. Letícia, em que contexto, né? Como é que está o Brasil dentro desta temática? Estamos bem? Temos uma política sólida com direções importantes para garantir essa segurança do trabalhador?
Então, o Brasil tem um processo histórico interessante, que é um pouquinho diferente de outros países, porque até a década de 80... a configuração das responsabilidades institucionais na área de saúde do trabalhador estava dividida entre as áreas da Previdência Social e do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, que cuidavam das questões relativas à concessão de benefícios previdenciários e, na época, até a década de 80, o antigo INAMPS cuidava também da assistência médica aos segurados da Previdência Social. E o Ministério do Trabalho e Emprego do acompanhamento do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho por parte das empresas nos ambientes de trabalho. Ocorre que tem todo um processo, né, de reforma sanitária, de mudanças na organização do setor saúde, e junto com esse processo de reforma sanitária, junto com o processo de redemocratização do país, com toda a luta pelo fim da ditadura militar, da campanha das diretas e por um sistema de saúde que fosse de fato universal, público e de acesso a toda a população, a saúde do trabalhador começa a ser questionada e colocada na pauta política, na agenda política, principalmente pelo movimento sindical do Brasil, que vem da década de 70 para a década de 80. Isso resulta em quê? A saúde do trabalhador, ela é, na nossa Constituição Federal de 1988, incorporada como uma área de atribuição e responsabilidade do Sistema Único de Saúde, que é criado na Constituição Federal de 88. Então, nós passamos a organizar, no âmbito das Secretarias da Saúde dos Estados, no âmbito das Secretarias da Saúde dos Municípios, toda essa área técnica de saúde do trabalhador, que já vem desde o seu nascedouro incorporando tanto as ações de assistência à saúde, ou seja, do atendimento médico clínico a trabalhadores portadores de doenças relacionadas ao trabalho ou trabalhadores que tiveram acidentes de trabalho, quanto na área da vigilância em saúde, como nós chamamos, que é a área que tem algumas dimensões, tanto a vigilância dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, do ponto de vista de identificar caso, de investigar caso e de adotar medidas e recomendações para sua prevenção, quanto à intervenção nos ambientes de trabalho, a ida nos ambientes e processos de trabalho para fazer o mapeamento de risco, levantamento dos principais riscos à saúde dos trabalhadores e também uma recomendação às empresas em relação ao controle, né, e minimização e até, se possível, eliminação desses riscos nos processos de trabalho e nos ambientes de trabalho.
Então, que dados, né, Letícia, você pode trazer para a gente, você que tem essa visão em macro do estado da Bahia, com suas características regionais bem diferentes, né, de cada micro-região aí dentro do estado. Nós temos aí trabalhador que estão em situações como a capital baiana, né, uma grande metrópole, mas também em cidades pequenas do interior, trabalhando na zona rural, se deslocando aí em estradas, enfim. O que que vocês observam de maior risco, né, para a saúde do trabalhador? Aquilo que precisa ter mais atenção, o que é que os números revelam?
Bom, a partir desse processo, então, de constituição da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde, a gente passa pelas décadas de 90 e os anos 2000, trabalhando muito e ainda estamos nesse processo de incorporação dessas ações pelos municípios, né? Secretaria, serviços de saúde, pela rede de saúde de uma forma geral. E nós temos no SUS uma questão interessante, porque a nossa população trabalhadora, ela é tanto trabalhadores que trabalham em empresas com carteira assinada, quanto trabalhadores que trabalham no setor público, quanto trabalhadores domésticos, quanto trabalhadores que estão na informalidade. Às vezes eles até trabalham para o setor formal, mas não têm sua carteira assinada, ou seja, são trabalhos ilegais do ponto de vista de que não é cumprida a legislação e não é assinada a carteira e não são garantidos os direitos tanto trabalhistas quanto previdenciários dos trabalhadores. Então, para o Sistema Único de Saúde e para a nossa ação de saúde trabalhador no Estado e nos municípios, a gente precisa planejar e executar ações voltadas a todos os trabalhadores de uma forma geral. Sejam eles empregados de empresa com carteira assinada, sejam todas as demais categorias de trabalhadores. É claro que a gente adota critérios, né, de gravidade, de questões que são, por exemplo, acidentes que levam a óbito, acidentes de trabalho com mortes ou graves, ou que levam a amputações e que levam a politraumatismos. Então, a gente utiliza critérios porque as equipes são pequenas, o recurso também é um recurso escasso e a gente precisa... Então, priorizar problemas que sejam, né, mais relevantes, importantes, com maior impacto, com maior mortalidade, ou enfim. E a gente, nesse processo, conseguiu, a partir em 2002, aprovar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma política que estabelece as atribuições no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ela conversa também com as responsabilidades do setor da Previdência Social e do setor do trabalho e emprego, né? Também do meio ambiente, enfim. Para trabalhar com saúde trabalhador, necessariamente nós temos que ter articulações com os outros setores. Se eu estou trabalhando com um trabalhador rural, por exemplo, a gente tem que se articular e conversar com as políticas que estão definindo aí a política agrícola, a política agrária no país. Então, do mesmo jeito na indústria e comércio, do mesmo jeito no transporte. E a realidade que nós temos hoje? Nós temos algumas melhorias de investimentos nas medidas de proteção, de segurança, mas, por outro lado, com as mudanças no mundo do trabalho que ocorreram no mundo e no Brasil, com as suas especificidades, a gente tem aí uma deterioração, mesmo com melhoras em algumas... A melhora, na realidade, foi muito mais em relação à geração de emprego e renda. Né?
Então, aumentou a oferta de trabalho, mas isso não significou que quem entrou no mercado formal de trabalho estava com
entrou em melhores condições. Né? A gente ainda tem uma massa salarial relativamente baixa, né? Os salários são baixos, as condições de trabalho são precárias, as relações no trabalho ainda são instáveis. Nós temos muita rotatividade, sim, especialmente setores de construção civil, até no setor, no setor público, por exemplo, a terceirização tem sido um problema muito sério, né, de muita instabilidade e trabalhadores com... Então, nós temos um movimento de perda de direitos com esse processo de terceirização, que no Brasil é acompanhado de precarização, que a gente diz sempre que é uma tripla precarização. Precarização das relações de trabalho, sim, precarização das condições de trabalho e, portanto, das condições de saúde, se os trabalhadores são expostos a mais riscos ou a condições de trabalho sem segurança, sem aplicação das medidas que já estão previstas na legislação que precisam ser aplicadas para a proteção da saúde, e também a precarização da luta sindical, da luta dos trabalhadores. Né? Da década de 90 para cá, a gente observa que essa flexibilização do trabalho nesse mundo globalizado levou a uma quebra importante do processo histórico de luta dos trabalhadores pela sua saúde, pela sua dignidade e pela manutenção da vida no trabalho.
Somando-se a isso também, nesse momento específico que estamos vivendo de crise, de dificuldade, até de desemprego, e alguns trabalhadores se veem naquela situação de tipo, eu aceito essa situação, então pode ser pior eu ficar ainda fora do mercado de trabalho. Ou é isso ou é nada. E aí, diante de uma situação ainda mais complexa, dentro disso que estamos conversando, que é a garantia da saúde e da qualidade de vida para os trabalhadores.
Exatamente, como você destacou, a primeira demanda dos trabalhadores continua sendo ter o emprego e conseguir se manter no emprego. Sim. E aquelas demandas econômicas, né, por salário, por pagamento de férias, de 13º, ou seja, aquilo que a gente coloca no elenco, que são os direitos trabalhistas e das relações do trabalho. Uhum. As demandas pela manutenção da saúde, pela proteção da saúde e das medidas de segurança nos processos de trabalho, nos ambientes de trabalho, elas acabam ficando para 2º, 3º, 4º, 5º plano. Então, a gente tem observado aqui, tivemos avanços dos anos 80 para os anos 90, sim, e agora, nessa situação de crise, a gente precisa, nós estamos frente a ameaças muito concretas e ameaças muito trágicas e com potencial de impacto muito terrível, que são essas questões que estão lá na bancada, que estão lá em Brasília, na Câmara, de perda de direitos, seja pela terceirização, seja pelos diversos projetos de lei que tentam terceirizar e que tentam modificar a CLT, seja pela perda de direitos do setor público também, né? Por exemplo, tem um projeto para acabar com a NR12, que é uma campanha que a gente está fazendo aí junto com o trabalho, com a Previdência, com outros setores, que a NR12 é a norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho relativa à proteção de máquinas. Nós temos uma situação trágica no país, que inúmeros, assim, milhares e milhares de trabalhadores perdem ponta de dedo, perde o dedo, perde a mão, perde o punho, enfim, de amputações por máquinas que deveriam ter sido incorporadas nos processos, uhum, de trabalho do Brasil, com toda a proteção, e tem tecnologias hoje
já para isso,
diversas dessa proteção, e, no entanto, por redução de custos, as empresas não aplicam isso. E tem uma pressão empresarial imensa das confederações da indústria, principalmente lá em Brasília, que querem acabar com essa NR, que foi modificada para melhor nos últimos anos.
Olha aí, às vezes isso tudo acontece, está acontecendo lá em Brasília, são processos que são votados, são emendas que são colocadas, e a comunidade fica como? Fica sabendo disso como? Depois, na prática, quando já vem a aplicação e descobre que foi assim, é isso mesmo, não tem mais o que fazer. Então, uma das coisas é isso, como participar, né, das discussões com relação à saúde, como cada trabalhador, dentro do seu âmbito, do seu profissional, do seu sindicato, da sua agremiação, pode também estar atento a essas questões. E eu queria saber, além dessa ameaça, que outras, né, Letícia, a gente pode colocar, ou seja, quais são hoje os dados, quem mais sofre, qual é o setor que mais está perdendo a saúde ou a qualidade de vida, que mais está se mutilando, quais são as áreas profissionais com maior risco e vulnerabilidade. Antes, tem ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem? Quem fala?
Tudo bem. Deus dê um bom dia para vocês. O programa é maravilhoso. Às vezes eu escuto, mas não estou ligando. Mas hoje, quem fala é Edna.
Diga.
De São Marcos. Eu me toco muito no assunto que ela está falando.
Sim.
Quando fala do doméstico, fala do trabalhador rural, isso me toca muito pelos domésticos. Porque eu conheço uma amiga, que ela perdeu a visão, assim, por causa do diabetes, e ela trabalhava em uma casa, e a carteira dela não era assinada. Se estava assinada, tinha poucos tempos. E aí a pessoa com uma inteligência que não sei, que Deus foi Deus ou é deles mesmo, veio assinar a carteira dessa pessoa agora, depois de 5 anos. Aí botou todos os 5 anos, já estava atrasado, sem pagar. Só que é uma pessoa leiga que não está, assim, a par de tudo que a gente tem, que a gente tem de direito. E outras pessoas já chamam ela para conversar, para ir lá conversar com a patroa, e ela não quer ir conversar. E ela não vai estar indo embora para o interior. Eu queria perguntar para a doutora, o que é que a gente podemos fazer para ajudar essa pessoa? Porque é, assim, muito difícil para mim, que sou doméstica. Parabéns para todas as domésticas pelo dia delas
ontem.
Pelo dia
de hoje.
Então, a gente fica assim, eu fico muito preocupada.
Tá bom. Obrigada, então.
Muito obrigada, tenha um bom dia.
Muito bem lembrado. Inclusive, o tema do programa de hoje foi em função disso, né? Hoje é o dia das trabalhadoras domésticas, tanto aquelas que trabalham como diaristas, ou aquelas que estão também já muitos avanços nesse setor. Vamos aproveitar a Letícia aqui para falar. E outros tantos que ainda precisam ser incorporados. Trabalhador doméstico, por favor, Letícia, fala um pouco sobre ele, está parabenizando pelo dia.
Então, nós estamos em plena semana de valorização do trabalho doméstico, né? Que é uma campanha aí da Câmara Temática da Agenda Bahia do Trabalho Decente, que tem a participação muito ativa, muito atuante do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos aqui da Bahia. A minha primeira recomendação, assim, o diabetes não é uma doença relacionada ao trabalho, né? Mas ela impacta na capacidade de trabalho. E como a senhora falou, se ela já teve perda de visão, ela deveria ser avaliada pelo... Ela tendo a situação dela regularizada na Previdência Social, essa empregadora dela deve assinar a carteira dela retroativamente e pagar as contribuições à Previdência Social por alguns anos anteriores, né, ou, se possível, preferencialmente desde o ano que ela foi admitida no trabalho doméstico, para que ela tenha o tempo necessário, adequado, que a Previdência Social exige, que, se não me engano, são de 180 meses, para ela ir conseguir ter uma avaliação médico-pericial e aí ter a aposentadoria por invalidez acidentária. É por invalidez por doença comum, né? Mas ela, se já chegou à perda de visão, ela regularizando essa questão na Previdência Social, ela poderá ser avaliada e possivelmente o médico perito vai considerar que ela tem incapacidade para o trabalho e ela tem direito a ter uma aposentadoria por invalidez previdenciária. Essa é uma questão. A outra, ela é procurar, né, tanto na Junta Previdência Social, quanto ao médico assistente, o seu médico clínico do serviço de saúde que lhe atende, que precisa fornecer todos os relatórios, as avaliações, para ela poder requerer os direitos dela na Previdência Social. E também eu recomendaria que ela buscasse o aconselhamento e o acompanhamento do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, porque eles têm uma atuação muito legal, muito importante aí para essa orientação aos trabalhadores e a garantia dos direitos desses trabalhadores.
Letícia, questão de ordem prática, por exemplo, o que é que configura o acidente de trabalho? Como é que o trabalhador ele pode garantir que documentação é necessário que ele preencha, que ele dê entrada, para que o processo seja iniciado? Então, vamos lá. Acidente de trabalho, como se configura e como que eu posso fazer o registro?
Então, do ponto de vista da saúde pública, um acidente de trabalho é uma ocorrência que envolve... Ela, em geral, é um ato súbito, né, um evento súbito, mas as condições para que esse evento aconteça já estão dadas nas condições de trabalho e no ambiente de trabalho com antecedência. Então, é um evento prevenível, não é um evento fortuito, não é vontade divina, não é uma coisa ao acaso. Ele é um evento que a gente pode, avaliando as condições de trabalho, já identificar que ele poderá acontecer, dado que tem condições inseguras e aquelas condições que fazem com que não haja a aplicação das medidas de segurança preventivamente. Mas acontecendo o acidente que leva a algum tipo de dano, às vezes não leva dano nenhum, mas ocorreu o acidente mesmo sem danos à saúde, sem ferimento, sem lesão. Agora, tem duas conceituações. Tem a conceituação da saúde pública, que envolve tanto o trabalhador que tem carteira assinada, que é segurado da Previdência Social, quanto qualquer outro trabalhador. Mesmo um trabalhador informal, por exemplo. Um trabalhador que está catando material reciclável, que está um trabalhador na rua, uma vendedora, uma baiana de acarajé.
Uma sacoleira que vende roupas.
Uma pessoa que vende roupa de casa em casa. Ah. Ou pessoas que trabalham em domicílio.
Costureiras
que fazem... Enfim, todos esses trabalhadores podem sim se acidentar. Porque se estão trabalhando para o seu próprio sustento, elas são consideradas trabalhadoras. E esses eventos que acontecem com ferimentos, com lesões, e que são a partir de quedas, de cortes, de manuseio de equipamentos, manuseio de instrumentos de trabalho, né? Choque elétrico, uma série de tipos de eventos, eles são sim considerados acidentes de trabalho e, do ponto de vista da saúde pública, são importantes.
Então, e como que essas pessoas têm garantida a estabilidade ou medicação,
então,
ou serviço?
Então, enfim, aí tem uma outra conceituação, que é o que a Previdência Social estabelece para fins de concessão dos benefícios previdenciários, tem os critérios específicos da Previdência. Então, a Previdência Social lida com os acidentes de trabalho que acontecem somente com os trabalhadores que têm carteira assinada, têm vínculo seletista, seja com o setor público, seja com o setor privado. Então, acontecendo um acidente de trabalho com um trabalhador do setor com carteira assinada com vínculo seletista, esse acidente deve ser comunicado pelo empregador, né? Seja empregador público, seja empregador privado, emitida aquela comunicação de acidente de trabalho, e esse trabalhador, ele, se tem uma lesão, tem um ferimento, um corte, uma fratura, uma lesão de maior ou menor gravidade, ele precisa ir para o serviço de saúde para ser atendido, né? Ter um relatório médico, e aí o empregador, a partir desse atendimento, desse relatório, e investigando quais foram as circunstâncias que levaram à ocorrência desse acidente, faz a emissão da CAT, que hoje na Previdência Social faz e-mail eletrônico mesmo, abre lá o computador e isso é feito via web mesmo, pela rede de internet, e a pessoa é encaminhada para a Previdência Social para fazer a avaliação médico-pericial. O médico perito da Previdência vai avaliar duas questões.
Sim.
Se houve ou não houve lesão, qual é a natureza da lesão, se tem um comprometimento da saúde, e também se essa lesão, essa ocorrência, teve relação ou não com o trabalho. Ele vai firmar lá se, de fato, a Previdência considera que foi acidente de trabalho ou não. Isso é para o acidente. Agora, a gente tem todo um... Quem se acidenta mais? Agora, puxando a outra pergunta que você fez antes. Hoje, assim, os acidentes mais graves e a mortalidade no trabalho acontecem nos setores do no Brasil inteiro, nos setores do transporte. Né, tem muito acidente de trabalhadores, seja motoristas em área urbana, motociclistas, motoristas de caminhão, de ônibus, em áreas rurais ou nas estradas federais ou estaduais, né, ou municipais. Então, o setor do transporte é o de mais alta mortalidade. Temos o setor agrícola, trabalho agrícola, e aí tem uma particularidade, porque a maioria dos trabalhadores na agricultura, que é uma atividade que tem muito acidente grave, acidente com máquinas, acidentes com o próprio transporte do trabalhador também. A gente tem um contingente de trabalhador na agricultura com diversos tipos de vínculos, e a maioria, ainda aqui na região norte e nordeste, são trabalhadores por conta própria, são os pequenos produtores rurais, é a agricultura familiar, mas temos muito acidente nos trabalhadores de agroindústrias. Né? Então, a gente tem aquele contingente grande de trabalhadores que são por conta própria, mas eles também são segurados da Previdência Social, porque eles contribuem. Então, os trabalhadores da agricultura familiar são considerados segurados especiais da Previdência Social. Então, o caso de acidente de trabalho deles também tem que ir para a Previdência Social para ser comunicado, para eles serem avaliados. E temos os trabalhadores da agroindústria, que esses entram no mesmo critério de trabalhador seletista, empregado, contratado pela CLT.
Sim.
Né? Temos o setor da mineração, que é um pouco parecido com a agricultura, mas de outra forma, porque a mineração também tem muita informalidade, tem muita atividade de mineração que está na informalidade, que não assina carteira. E o que aparece mais de trabalhador empregado com carteira assinada são das grandes minerações, né? Da Petrobras, que tem extração, que está lá dentro do ramo de mineração, extração de gás e petróleo, mas mineração diversa, de ouro, de carvão, de metais, de vários outros elementos. A mineração é um setor muito com alto risco de acidentes também.
E aí, soma-se isso também, em alguns setores, a questão do trabalho infantil, são tantas questões, né, que envolve, Letícia. Eu vou fazer só um break, porque tem um ouvinte na linha, já aguardando o tempo. Quem está na linha tem uma pergunta a fazer. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, o Carlos, prazer isso.
Bom dia, doutora, Carlos. Também. Que bom você estar lembrando do trabalhador num dia que antecede o dia do trabalhador. Não é dia do trabalho, não. O dia é do trabalhador. Doutora, CIPA, você sabe que é Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Mas sabemos também que, por falta de fiscalização do setor público, a maioria das CIPA funciona, de fato, como Comissão de Investigação Pós-Acidente. Estou dizendo que eu trabalhei na Petrobras 34 anos e tem uma CIPA que relativamente funciona, e lá o trabalhador tem um direito conquistado no acordo coletivo, que é o direito de recusa. mas a gente vê que, em geral, o trabalhador, mesmo tendo esse direito, ele não recusa nada, ele se expõe ao risco para garantir uma promoção no final do ano, para não correr risco de ser demitido, que tem empresa que demite se ele se recusar. O que, é que a senhora diria para o trabalhador, né? Quando ele leva um tombo, por exemplo, levou um tombo, caiu lá, mas não ligou para ir no posto médico, que não foi nada. Mas com 15 dias pode apresentar alguma consequência daquele tombo. O que, é que a senhora diria para isso, para ajudar os nossos trabalhadores na véspera do Dia do Trabalhador? Obrigado, Patrícia. Agora traga alguém aí para falar especificamente de CIPA. Qual a função da CIPA? Doutor, e a DRT, ela tem autonomia de fiscalizar as empresas que funcionam dentro do próprio Estado, no setor público, ou não tem? Obrigado aí, um bom dia.
Ok, Carlos, prazeres, obrigada. O setor público fiscalizando.
Prezado ouvinte, o senhor falou coisas importantíssimas aí. Realmente a gente tem um nó crítico muito grande. A CIPA é para ser uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho, não só de acidentes, das doenças relacionadas ao trabalho também. Sim. E a ideia é que ela atuasse preventivamente, orientando e propondo e fiscalizando e acompanhando aí as políticas de gestão da saúde e segurança que as empresas têm. Mas tem muitos problemas com a CIPA, a gente não vai ter tempo aqui de falar de todos eles, mas o senhor colocou bem certo. É importante que a CIPA, de fato, tenha legitimidade e funcione. Uma das coisas que a gente propunha da década de 90 para cá é que a CIPA fosse totalmente eleita pelos trabalhadores, porque ela teria mais legitimidade. Hoje a CIPA é metade trabalhador, metade empregador. Então, a gente encontra com isso só problemas muito grandes do ponto de vista da efetividade, da legitimidade da atuação das CIPAs. Mas, de todo modo, é importante que tenha discussão nos ambientes de trabalho, entre os trabalhadores, e a CIPA pode ser um instrumento importante. Eu quero chamar a atenção aqui, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, tem sim atribuição de fiscalizar, inclusive, os ambientes de trabalho do setor público, né? E eles já estão começando a fazer isso, já tem vários movimentos em relação a isso. Agora eu quero lembrar que o setor de vigilância e saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde também, das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde, também tem atribuição de acompanhar e cuidar e adotar medidas em relação à melhoria das condições de trabalho e da saúde dos trabalhadores públicos também, né? Também o Sistema Único de Saúde tem essa atribuição. E convidar os ouvintes todos, porque hoje nós estamos no pleno 28 de abril. O dia 28 de abril é marcado no Brasil desde 2003 como o dia... O Brasil incorporou o Dia Mundial em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Estamos tendo agora um ato público lá perto da Avenida do Iguatemi, lá do hiperposto, naquele edifício em que ocorreu um acidente com um elevador, a queda de elevador que matou 9 trabalhadores daquela construtora Segura. E naquele edifício Duarte da Costa, então o pessoal está lá agora, né? Diversas representações de trabalhadores da construção civil, de órgãos públicos, dos nossos Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, a nossa Secretaria da Saúde do Estado e outros. E hoje à tarde vai ter na Biblioteca dos Barris uma audiência pública convocada junto com a Câmara de Vereadores aí do município de Salvador e todas essas entidades públicas e representações de trabalhadores, marcando também uma discussão sobre essa questão toda de proteção da saúde dos trabalhadores e essa homenagem às vítimas de acidentes de trabalho pelo 28 de abril.
A gente então agradece. Letícia, muito obrigada por essas informações. Nós conversamos com Letícia Coelho, da Costa Nobre, que esteve hoje aqui falando sobre acidentes de trabalho nesse dia tão importante. Esse foi o Saúde no Ar. Obrigada a todos que fizeram com a gente esse programa. Voltamos amanhã com muito mais.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.